Semana Santa, tempo da misericórdia do Pai, da ternura do Filho e do amor do Espírito Santo. Esta semana chama-se Santa porque nos introduz diretamente no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada um desses acontecimentos tem um conteúdo eminentemente profético e salvífico. O fiel cristão verdadeiramente apaixonado por Jesus Cristo não pode deixar de acompanhar ativamente a liturgia da Semana Santa. Infelizmente, a maioria dos católicos tem outras preferências na semana mais santa do ano. Não são capazes de vigiar e orar uma só hora com Jesus. Nós queremos acompanhar os passos de Cristo e sentir de perto o que vai acontecer a nosso melhor amigo e Salvador, procurando sentir o que Jesus sentia em seu coração ao se aproximar a hora decisiva de glorificar o Pai. Ele viveu esses dias com mansidão e serenidade na presença do Pai. Seu coração estava inundado por uma imensa ternura para com todos os filhos e filhas de Deus dispersos. Mostremo-nos, pois, solidários a Jesus. Passemos esta última semana de sua vida terrena com Ele, num último gesto de amor e amizade, recolhidos em oração fervorosa e contemplação profunda, de modo que a Páscoa do Senhor seja um dia verdadeiramente novo para nós. Ao participarmos da bênção e procissão de ramos, queremos homenagear a Cristo e proclamar publicamente a sua divina realeza. No Evangelho lido na Segunda-feira Santa, contemplamos Maria de Betânia, ungindo os pés do Mestre com o perfume do amor e da gratidão. Na terça-feira, Cristo revela o que se passa no coração de Judas Iscariotes. Na quarta-feira, Mateus relata Cristo celebrando com os apóstolos a festa da Páscoa judia e a traição de Judas. Na quinta-feira santa, pela manhã, é celebrada a missa crismal. Esta celebração que o bispo concelebra com o seu presbítero e dentro da qual consagra o santo crisma e benze os óleos usados no batismo e na unção dos enfermos, é a manifestação da comunhão dos presbíteros com o seu bispo. No período vespertino, inicia-se o Tríduo Sacro, com a celebração da missa da Ceia do Senhor, cerimônia do lava-pés, recordamos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico, bem como o mandamento do amor com que Cristo nos amou até o fim. A Sexta-feira Santa é o grande dia de luto para a Igreja. Não a Santa Missa, mas celebração da Paixão do Senhor, que consta de três partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e a Sagrada Comunhão. Vivamos este dia em clima de silêncio e de extrema gratidão, contemplando a morte de Jesus na cruz por nosso amor. O Sábado Santo é o dia de oração silenciosa e de profunda contemplação junto ao túmulo de Jesus. São horas de solidão e de saudade. É ocasião para acompanharmos Nossa Senhora da Soledade e as santas mulheres junto ao túmulo de Jesus, sentindo com elas a medida do amor que Cristo suscita nos corações que o acolhem e o conhecem de perto. a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, na qual a Igreja espera, velando a ressurreição de Cristo, compõe-se da liturgia da luz, da liturgia da palavra, da liturgia batismal e da liturgia eucarística. A participação no mistério redentor de Cristo leva-nos a ser no mundo descrente testemunhas autênticas da ressurreição de Cristo. Não podemos retardar o anúncio da ressurreição. Que a alegria de Cristo ressuscitado penetre nosso ser, domine nosso pensamento, tome conta de nossos sentimentos e ações. Precisamos de gente que tenha feito experiência da ressurreição. Existe uma única prova de que Cristo tenha ressuscitado. Que as pessoas vivam a sua vida e se amem com o amor com que Ele nos ama. Guiados pela luz do Círio Pascal e ressuscitados para uma vida nova de fé, esperamos com esperança e amor para que sejamos testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus. Que a Mãe do Ressuscitado nos aponte o caminho para Jesus Cristo, nosso único Salvador.
Igreja Santa, templo do Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Francisco de Paula. Ele que nasceu na região da Calábria, Itália, numa cidade chamada Paula. Seus pais se chamavam Viena e Giacomo. O casal tinha muita devoção a São Francisco de Assis. Por isso, os dois sempre pediram a seu santo de devoção a graça de terem um filho. O casal foi atendido em suas orações. Assim, no dia 27 de março de 1416, o filho deles nasceu e recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao Santo de Assis. Aos 12 anos, o pequeno Francisco foi levado para o convento de São Marcos. O menino permaneceu lá durante um ano, mas não se sentiu tocado pelo tipo de vida que levavam lá. Assim, voltou para sua cidade. Depois disso, Francisco e seus pais fizeram uma bela viagem visitando lugares santos da Itália. Nessa viagem, o jovem São Francisco de Paula ficou tocado pela graça. Ao visitar o Monte Cassino, o jovem conheceu a história do patriarca São Bento e se sentiu chamado para a vida de eremita. Assim, ele pediu a seus pais que o deixassem viver isolado, numa vida de rigores, oração e penitência, sofrendo por um lado e alegrando-se por outro. Os pais de São Francisco de Paula permitiram. O jovem São Francisco de Paula passou a morar isolado numa gruta no deserto. Fazia grandes sacrifícios, orações e jejuns, aos quais ele chamava de quaresmas. Num desses momentos de profunda oração, o próprio arcanjo São Miguel lhe fez uma visita, entregando a Francisco uma espécie de ostensório, no qual se via escrito a palavra caridade. Francisco uniu esta palavra a dois outros lemas que tinha adotado em sua vida: humildade e penitência. Daí em diante, começou a pensar na fundação de uma ordem religiosa. A inspiração foi tomando conta em seu coração e ele decidiu pedir autorização ao Papa. O Papa concedeu. Assim, tendo somente 19 anos, São Francisco de Paula começou a fundação da ordem que ele chamou de Ordem dos Mínimos. E a este nome tinha um alcance muito claro em toda a filosofia de vida da ordem. Para poderem entrar na ordem dos mínimos, seria preciso tornar-se pequeno, o menor entre todos, o último, atendendo ao que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. O nome, aliás, foi sugerido pelo Papa Alexandre VI em 1435. O jovem São Francisco de Paula começou então a construir um mosteiro numa colina que ficava não muito distante de sua cidade natal, Paula. Nesse tempo, Deus tinha dado o dom dos milagres, por isso sua fama crescia. Os habitantes de Paula vinham ajudá-lo em todas as suas necessidades da construção. Depois disso, a ordem dos mínimos cresceu. São Francisco de Paula fundou mosteiros em vários outros lugares, como na Sicília, na França e na Calábria. Como o movimento que ele iniciou crescia, ele fundou também um mosteiro para mulheres que seguiam as regras da Ordem dos Mínimos. Vários milagres são relatados na história de São Francisco de Paula. O mais extraordinário é a ressurreição de um sobrinho seu chamado Nicolas. Ele tinha o dom da cura, por isso o povo o procurava incessantemente em suas enfermidades. Inúmeras curas eram relatadas pela intercessão de São Francisco de Paula, e as curas também de sua intercessão continuavam após sua morte. Além disso, ele tinha também o dom de profetizar e o dom da palavra, que arrebatava a todos em suas peregrinações. Por incrível que pareça, São Francisco de Paula era analfabeto. Mesmo assim, rezava e pregava para todos, e todos corriam até ele para ouvi-lo, por causa do dom da palavra e da grande sabedoria que Deus lhe dera. São Francisco de Paula teve uma vida longa. Ao final de sua vida, percebendo que sua morte era iminente, ele reuniu os monges que estavam no mosteiro de Plessis, na França, e deu a eles as últimas instruções. Depois pediu que rezassem juntos. São Francisco de Paula faleceu aos 91 anos. Era Sexta-feira Santa do ano de 1507. São Francisco de Paula foi canonizado pelo Papa Leão X no ano de 1519. Em 1943, São Francisco de Paula foi declarado padroeiro dos marinheiros e dos casais que querem engravidar, pelo fato de ele mesmo ter sido concebido depois de muita oração de seus pais. Oremos. Ó São Francisco de Paula, que vos distinguistes na Igreja pelo grande espírito de penitência e em vida convertestes tantos pecadores com vossa palavra, socorrestes tantos necessitados com os vossos prodígios, alcançai-nos também aversão aos vícios e verdadeira contrição dos nossos pecados. Vós que fizestes tudo por caridade, pela caridade reconciliastes tantos homens, fazendo-os abandonar o ódio e a inimizade. Concedei a paz a cada um de nós, às nossas famílias e ao mundo inteiro, e fazei que também nós, seguindo o vosso exemplo, nos amemos uns aos outros como irmãos, e amemos a Deus sobre todas as coisas. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós.
Igreja, só igreja quando o coração se dá. estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.